Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Antes de partirmos ou repartirmos e compartilharmos o pão e o cálice na celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos lembramos da sua morte, do seu corpo partido por nós, do seu sangue derramado por nós. E para nos prepararmos para este momento, eu gostaria de lhe oferecer a palavra de Deus conforme Colossenses, o capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós estivermos conversando. E se você já achou o capítulo 2 de Colossenses, me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. E nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, esta tua palavra que é viva, faça diferença em todos e cada um de nós. E nos coloque de joelhos diante de Jesus, teu Filho, para a glória do teu nome. Oramos assim. Amém. Colossenses capítulo 2, eu leio a partir do verso 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus e saber, ou a saber, Cristo. Nele, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Pois em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Esse texto fala da supremacia de Cristo. Fala que os grandes mistérios que buscavam as religiões e as tradições, tanto de espiritualidade quanto de filosofia, os grandes mistérios estão escondidos em Cristo. E especialmente o mistério a respeito de Deus está escondido em Cristo, ou mais precisamente está revelado em Cristo, expresso, manifesto em Cristo. Tanto é que Jesus Cristo diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou a expressão perfeita do meu Pai. Então esse texto fala disso, de que Jesus é a expressão do mistério de Deus e do mistério a respeito de Deus, o mistério que era procurado e buscado pelas tradições de espiritualidade, pelas escolas filosóficas, inclusive da época, e principalmente as escolas de filosofia da Grécia. Que o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Colossenses, está dialogando com as escolas de filosofia do mundo grego de então. Especialmente os estoicos, o estoicismo, e os gnósticos, o gnosticismo. O que é que pensavam os estoicos a respeito de Deus? Eles pensavam o seguinte, que o universo, a que eles davam o nome de cosmos, era inteligente. E era animado por uma inteligência, que o cosmos era como que um ser vivo. E este ser vivo tinha uma inteligência que o tornava harmônico, perfeito, belo. Essa harmonia, essa perfeição do universo, os gregos estoicos chamavam de teion, e divinizavam essa dimensão perfeita do universo. Então eles diziam que uma inteligência atuava sobre o cosmos e produzia no cosmos uma perfeição bela. Essa perfeição bela eles chamavam de teion. E a inteligência que estava por trás do cosmos, do universo criado, eles chamavam de logos. Então o logos agia no universo, levando o universo, o cosmos, a uma plenitude perfeita, harmônica e bela. E que os gregos então, os estoicos, se dedicavam a contemplar o universo, contemplar essa harmonia, contemplar essa estrutura perfeita, para perceber nessa inteligência que se manifesta no cosmos os caminhos do bem viver. Eles queriam saber como vamos ordenar a nossa vida, como vamos nos organizar no mundo, de onde derivamos sabedoria para o bem viver. Os estoicos diziam: do logos, dessa inteligência que está por trás do cosmos. E como é que a gente consegue chegar no logos? Contemplando o cosmos. E por que é que a gente tem que contemplar o cosmos? Porque o cosmos é divino. Porque o cosmos é maravilhoso. Porque todas as realidades do cosmos, todas as realidades do universo, estão estabelecidas, cada um dos seres, com perfeição, organizados os seres uns em relação aos outros, em justa medida. E tudo funciona de modo perfeito. Então nós vamos olhar para o cosmos e vamos aprender com ele como viver. Marco Aurélio, por exemplo, o imperador romano, era um estoico. Ele é posterior ao apóstolo Paulo, mas ele representa o pensamento estoico. Então Marco Aurélio disse o seguinte: tudo o que acontece com você, acontece como se alguém desse a você exatamente aquilo que você merece, ou exatamente aquilo que você precisa. O que ele está dizendo é o seguinte: que cada estrela tem o seu lugar no universo. E assim como cada estrela tem o seu lugar no universo, cada ser vivo tem o seu lugar no universo. Cada estrela tem um caminho no céu. E assim como cada estrela tem um caminho no céu, cada ser vivo tem também a sua trajetória na saga da história, porque existe uma inteligência agindo por trás de todos os fenômenos, de todos os acontecimentos, de todos os fatos, agindo de tal maneira a preservar a beleza harmônica do todo, de tal maneira que aquilo que acontece com esta árvore, com este rio, com esta formiga, ou com este ser humano, acontece porque tem que acontecer. E por que é que tem que acontecer? Para que o todo continue harmônico, equilibrado, ajustado, em perfeita ordem. Para onde isso leva? Leva para um fatalismo, um determinismo. O que tem que ser, será. o que acontece precisava acontecer, ou o que acontece tem que acontecer. Porque o Logos está agindo no cosmos para criar e sustentar a beleza harmônica do todo. Você já ouviu aquela comparação de que Deus é um extraordinário tapeceiro e que ele vai tecendo os fios de tal maneira a construir uma imagem belíssima, e que para construir essa imagem belíssima, na frente da tapeçaria, na parte de trás, Deus precisa cortar fios, dar nós, puxar uma linha para cá, uma para lá. E quando você pega o avesso da tapeçaria, o avesso da tapeçaria é feio, é caótico, é grotesco, é desordenado. Mas se você vê a frente da tapeçaria, é belíssimo, perfeito. E nessa ideia de que Deus é um grande tapeceiro, nós vamos construindo a nossa imagem a respeito de Deus e saímos com a belíssima frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Vamos traduzir o que é uma linha torta? Eu estou com câncer, você não está. Eu sou a linha torta. Uma linha que foi cortada para a beleza do tapete, foi cortada com 6 anos de idade. Por quê? Precisava ser cortada. Porque o que importa não é esta linha de 6 anos de idade. O que importa é a beleza do tapete. E há uma inteligência fazendo um tapete bonito. Portanto, quando alguém chega para você e diz assim: olha, essa coisa ruim que aconteceu com você, descanse, foi da vontade de Deus. Você pode dizer assim para essa pessoa: desculpa, eu sirvo um outro Deus, eu não sou um seguidor do Logos. Eu não sou estoico, eu sou cristão. Eu não creio nesse Deus que é uma inteligência cósmica, mexendo em todos os detalhes, conduzindo cada peça, colocando cada coisa no seu lugar. Acho que você está confundindo as coisas. Você não leu a Bíblia Sagrada direito. Você está mais para estoico do que para cristão. Porque você acredita nisso. Por exemplo, um dos mais belos hinos da nossa inódia protestante diz: Deus tem um plano para cada criatura. A cada rio ele dá um leito, e o caminho para mim traçou. Isso é destino. E é por causa dessas convicções, que não são bíblicas, que nós cantamos ainda por cima, é que você consulta o seu horóscopo, e você chama o seu horóscopo de profetisa, profeta. Você vai lá ouvir o oráculo. Aí o oráculo, ele é tomado pelo Espírito Santo, incorpora o Espírito Santo e lê o seu destino, aponta o seu futuro. De onde vem essa ideia? Vem da Bíblia Sagrada? Não vem. Vem da filosofia grega. O que diziam os gnósticos? Os gnósticos acreditavam mais ou menos a mesma coisa que os estoicos. Só que os gnósticos, eles diziam assim: é verdade, tem o Logos tem mistérios, e nós precisamos acessar os mistérios do Logos. Eles chamavam isso de gnose, de conhecimento, acesso ao mistério. Mas eles diziam o seguinte: é que o universo, ele não é confiável para a gente olhar para ele para entender o Logos. Pelo contrário, o universo, ele é uma distração. O universo é ruim, o universo é mau, o mundo da matéria que a gente pega é mau. O mundo da matéria é um mundo da imperfeição, é um mundo da mutabilidade, as coisas mudam, elas envelhecem, elas passam, elas apodrecem. E para os gregos, eles diziam, o que é perfeito não muda. Por definição grega. Porque se é perfeito e muda, deixa de ser perfeito, porque piorou. Agora, se é perfeito e muda para melhor, é porque não era perfeito, aí teve que melhorar. Então, se é perfeito, não muda, porque se mudar, piora. E se precisar mudar, é porque não era perfeito. Então, o que é perfeito não muda. Como a matéria muda, o perfeito não tem nada a ver com a matéria. Os gnósticos, eles diziam o seguinte, que não foi nem Deus que criou o universo. Foram seres angelicais de ordem inferior. Eles chamavam de aeons. E eles diziam que tinha um tal de um demiurgo, que era o chefe dos aeons, desses poderes menores. E esse demiurgo foi quem criou esse universo material. E o mundo espiritual, o mundo do Logos, não tem nada a ver com o universo material. Não se mistura matéria e espírito. E nós temos que contemplar o Logos, mas não através do universo material. Aí vem o apóstolo Paulo. E ele diz assim. Ei pessoal, vocês aí estoicos. Ei pessoal, vocês aí gnósticos. Vocês acertaram numa coisa. Por trás de tudo que existe, há sim um ser que precisa ser honrado, adorado. Vocês têm razão nisso. Somente que vocês erraram na descrição do ser. Porque este ser que vocês estão buscando, esta inteligência superior, esta coisa superior, que vocês estão chamando aí de Logos, vocês estão errados a respeito dele. Porque este ser, o nome dele é Jesus Cristo. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, veja aí o capítulo 1 de Colossenses, o verso 15. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus Cristo, é o primogênito de toda a criação. Pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, Colossenses 1:17, é antes de todas as coisas. E nele, Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito, o primeiro gerado dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E quando os gregos estoicos, e quando os gregos discípulos de Platão, e quando os gregos gnósticos ouviram o apóstolo falar isso, eles falaram, estúpido, estupidez, não é possível de jeito nenhum. Jesus Cristo, aquele crucificado, aquele que foi pendurado numa cruz,
Aquele que morreu. É, e o Paulo diz assim, é ele mesmo. Não é possível. Não é possível que a plenitude da divindade habitasse nele. Por quê? Porque a divindade não encarna. Não se torna matéria. Não se mistura na nossa lama. E Paulo diz, vocês estão enganados. Ele é o Criador de todas as coisas. O que disse João? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Como é que o apóstolo Paulo adora a Jesus Cristo em Romanos capítulo 11? Ele diz que dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E para os gregos isso era escandaloso, por quê? Porque isso mexia com duas grandes questões da filosofia grega. A primeira, é que quando eles pensavam em Deus, ou quando eles pensavam numa divindade, eles não pensavam num ser pessoal, apaixonado, eles não pensavam em alguém capaz de chorar, eles não pensavam em alguém capaz de amar, eles pensavam numa inteligência fria, que mantinha a ordem do cosmos, tudo harmônico, tudo justo, tudo perfeito, tudo encaixado, tudo com uma lógica, tudo com uma explicação, tudo absolutamente conectado, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, tudo que tem que acontecer, acontece, essa é a grande sabedoria, não importa quem sofra aqui embaixo, os deuses não estão se importando conosco, existe essa ordem, essa ordem cósmica. E aí vem alguém e diz assim, não, é Jesus. Jesus, aquele que chorou lá sobre Jerusalém. Jesus, aquele que quis fazer curas em Nazaré e não conseguiu. Vocês ficaram loucos? Como é que Deus pode ser alguma coisa assim? Deus coloca tudo em ordem. Se existe uma divindade, essa divindade coloca tudo em ordem. Se existe uma divindade, esta divindade tem um poder que não pode ser contido. Se existe uma divindade, esta divindade tem controle sobre toda a realidade. Deus morreu. O que eles não entenderam é que o Deus da Bíblia não é o Deus do poder, do controle, da imposição da sua vontade, o Deus da ordem, o Deus em que todas as coisas acontecem do jeito que Ele quer, e que Ele faz acontecer tudo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus de amor, e onde existe amor, existe liberdade, e onde existe amor e liberdade, existe caos e desordem. Onde existe amor e liberdade, existem egos competindo entre si. Onde existe um eu, esse eu vai querer fazer a sua vontade, ele não vai se conformar, que ele tem que correr nesse leito, que ele tem que crescer para cá, que ele tem que ser verde, que ele, esse eu, ele diz assim, eu não me conformo em ser quem eu sou, eu não me conformo em ter a história que tenho, eu não quero isso, eu quero aquilo. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus do amor, não é o Deus do poder. Não é o Deus que se impõe, não é um Deus que encaixa todas as peças, é um Deus que convive com o caos. E mais, em segundo lugar, o Deus da Bíblia Sagrada não é o Deus que está lá por trás do cosmos, acima do cosmos. Os gnósticos diziam, seguindo Platão, Platão dizia assim, olha, o mundo sensível, o mundo da matéria, é uma distração. O que nós precisamos é alcançar o mundo intelectível, o mundo da razão, o mundo que está para além da matéria, por trás da matéria. Aí vem o Paulo e diz assim, não, nós temos aqui que olhar para Jesus, que não está acima da matéria, além da matéria, por trás da matéria, o Jesus que se fez carne, que se fez carne. Está com a Bíblia aberta ainda em Colossenses 1? Verso 21. Vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo, mediante a sua morte. Não, Paulo, você está dizendo que teve um Deus que se fez carne como nós, e que vestiu a nossa roupa, que comeu a nossa comida, que cheirou o nosso ar, que chorou a nossa lágrima, que sofreu a nossa angústia, que sujou o pé de barro andando com a gente aqui. O Paulo diz, exatamente isso é que eu estou dizendo. Deus não está lá, Deus está aqui, Ele se fez carne e osso em um de nós. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Nós não estamos celebrando um Deus que é poder para fazer com que o universo seja harmônico. Nós estamos celebrando um Deus que é amor suficiente para conviver com o nosso caos, com a nossa desordem, com o nosso pecado, com a nossa capacidade de destruir tudo que Ele faz, com a nossa capacidade de bagunçar a beleza que Ele cria, com a nossa capacidade de ferir, de machucar, de rejeitar, com a nossa capacidade de abandonar, de trair, com a nossa capacidade de abusar, com a nossa capacidade de fazer aquilo que é grotesco. Nós cortamos linhas antes da hora, nós damos nós, nós fazemos um quadro feio, e o nosso Deus não está lá, impassível, e não é só uma inteligência fria que quer colocar tudo do seu jeitinho, é um Deus que disse o seguinte, deixa eu ir lá, e Ele se faz um de nós, e como um de nós, Ele se mistura com a gente, atravessa essa angústia e essa dor com a gente, e se deixa matar por nós, e é colocado na cruz, e sangra, sangra, sangra por amor a nós. Está aqui. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que nós temos um sumo sacerdote, como disse o autor da carta aos Hebreus, que pode se compadecer de nós. E por que é que ele pode se compadecer de nós? É porque ele padeceu como um de nós. Porque ele padeceu, ele sabe o que é padecer. E porque sabe o que é padecer, ele pode se compadecer. E o que é Jesus para nós? E por que que nós celebramos o corpo partido e o sangue derramado? É porque Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele foi o primeiro a ressurgir. E hoje Ele diz assim, quando você começar a pensar que Deus está contra você, de que Deus está causando coisas ruins na sua vida, que Deus tem propósitos de beleza que sacrificam você, olhe para a cruz, você está confundindo meu Pai com o Deus dos gregos, olhe para a cruz, eu passei por essa estrada que você está passando, eu passei por esse vale de sombra da morte que você está passando, mas eu cheguei do outro lado, eu venci, então me dá aqui a sua mão, eu vou atravessar esse vale com você, tenha bom ânimo, eu venci, eu não sou impassível, eu não sou distante, eu não sou alheio, eu não sou frio. Que extraordinário! Nenhum Deus
senão o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Chora por amor. Deuses não choram. Mas o nosso Deus chora. E chora conosco. Porque Ele não é uma força, uma inteligência. Ele é um de nós. Ele andou aqui. E Ele diz para você hoje, me dá aqui a sua mão. Me deixa levar você por meio desse vale de sombra da morte. Eu vou levar você até o outro lado. Eu sei o caminho. Senhor, mas eu não estou enxergando nada. Me dá a sua mão, eu enxergo. Eu sou a luz. Aquele que anda comigo não anda em trevas, eu sou a luz. Senhor, mas eu tenho falta. Me dá a sua mão. Eu sou o pão da vida. Me dá a sua mão. Senhor, eu não sei que decisão tomar e eu estou contemplando o cosmos. Eu ainda não sei o que, que eu faço. E Ele diz, me dá a sua mão, eu guio você pelas veredas da justiça. Senhor, eu estou exausto, eu não aguento mais. Ele diz, me dá aqui a sua mão, eu vou segurar você. E eu vou guiar você às águas tranquilas. Eu vou refrigerar, refrescar, restaurar, restabelecer a sua alma. Me dá aqui a sua mão. Já que eu falei de uma canção não muito boa, vamos falar de outra? Eu sei o sentido do Natal. Porque em Jesus eu descobri que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque tudo Ele é para mim. É Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Ei, gregos contemporâneos, não confundam o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo com a ideia grega de Deus. Ei, gregos contemporâneos, vocês que estão procurando a perfeição, a beleza, a ordem, a harmonia, olhem para Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. É Jesus. E ao olhar para Jesus, olhe para a cruz. Porque esse quadro que é dantesco, horroroso, é nesse quadro que está a maior beleza de Deus. Porque Deus, esse Deus aqui da Bíblia Sagrada, que se mostrou em Jesus de Nazaré, Ele não é o Deus da ordem, da sala limpinha, do ambiente ascético. Não é não. Isso aí é o Logos grego. Esse Deus aqui da Bíblia Sagrada, que se revelou em Jesus de Nazaré, Ele é amor. E a Bíblia Sagrada que você tem nas mãos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É lá na cruz que está a beleza de Deus. O Deus que morre porque ama. E que diz para nós assim, me dá sua mão. Eu venci a morte. Eu venci a dor. Eu venci o sofrimento. Eu venci o medo. Eu venci tudo. Me dá sua mão. Vem andar comigo que eu estou vivo. Vem andar comigo. Lembre-se de mim. Lembre-se do meu Pai. Lembre-se do amor. E toda vez que vocês se reunirem e tiverem pão e vinho à mesa, lembrem-se. Lembrem-se que Deus não se revelou na beleza do cosmos. Deus se revelou na cruz de Jesus de Nazaré. Toda vez que vocês tiverem pão e vinho à mesa, celebrem, repartam em memória de mim. Sabe o que me faz lembrar Dostoiévski dizendo: se um dia alguém me dissesse que Cristo não é a verdade, eu diria: vai-te verdade, porque tudo que eu quero é Cristo. Cristo. Somente Cristo. Em nome dele nós vivemos, por causa dele nós existimos, é ele quem sustenta a nossa existência. Para ele, nós vivemos, para Cristo, somente para Cristo. Nós vamos celebrar hoje à noite o corpo partido e o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele, Jesus Cristo, seja todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém.